começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Vem comigo, galera. 5:04, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro nessa sexta-feira, 21 de julho de 2017. Eu vou nessa. Vem comigo, vem com ele também, com o Jorge Vombigo, direto de Brasília, nos comentários. Mesa de áudio dele, ele é o Espíndola, o nosso Rafael, o Mago do Som, central técnico Joaquim, é o Joca Sanz, produção do Luiz Ferreira, gerência executiva de esporte, Otávio Prévio do Magrão. Vem aí para você o No Mundo da Bola.
Nacional.
Nacional.
Nacional. Ele vai com a bola, dominou, agora tentou, arrancou. É agora, bateu lá dentro!
Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro, eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Vem comigo, galera, vem também pela mensagem de texto ou áudio para o nosso WhatsApp 21, código do Rio 997849503, 997849503. Querendo mandar a sua mensagem de texto ou de áudio fora do Rio de Janeiro, coloca o 21 no nosso código. Os telefones do Rio de Janeiro também de Brasília à sua disposição. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@bbc.com.br. 5:06.
Campeonato Brasileiro Série A.
Com ele que bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz Ferreira.
Boa tarde para você, Carlos Borges, aos ouvintes ligados aqui no programa No Mundo da Bola em todo o Brasil. Resultados da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, só repassando para o ouvinte da Rádio Nacional em todo o Brasil. Não fica perdidinho. Santos 1, Chapecoense 0, Grêmio 3, Vitória 1, Ponte Preta 4, Curitiba 0, Avaí 0, Corinthians 0, Flamengo 2, Palmeiras 2, São Paulo 1, Vasco 0, Bahia 2, Atlético Mineiro 0, Fluminense 1, Cruzeiro 1, Sport 4, Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 0, Botafogo também 0. O primeiro colocado é o Corinthians com 37 pontos, segundo colocado Grêmio com 31, terceiro colocado Santos com 27, quarto colocado Flamengo com 25, quinto colocado o Sport com 24, sexto colocado Palmeiras com 23, sétimo colocado Botafogo também com 23, oitavo colocado Cruzeiro com 22, Fluminense é o nono com 21, Vasco é o décimo com 20, décimo primeiro Atlético Mineiro com 20 pontos, décimo segundo Bahia, 19 pontos, décimo terceiro Curitiba com 19 pontos, décimo quarto Ponte Preta, 18 pontos, décimo quinto Chapecoense, 18 pontos, na beirinha do abismo Atlético Paranaense com 17 pontos ganhos, abrindo a zona do rebaixamento, cuidado. São Paulo, 17º colocado, 15 pontos. Avaí, 18º, 14 pontos. Vitória, 19º, 12 pontos. E na lanterninha do Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense, com apenas 8 pontos ganhos. Borges.
Valeu, Nacional Rio, Nacional Brasília, com o No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui, a Nacional.
Nacional.
E vamos ao comentarista Jorge Vombigo, nosso eclético, chegando para o programa No Mundo da Bola e falando conosco, né, meu querido Jorge? Um abraço para você, boa tarde. E os destaques dos jogos de ontem da Série A do Campeonato Brasileiro, realmente foi o Botafogo, perdeu a oportunidade de entrar no G4, e o Sport Recife do Vanderlei Luxemburgo, hein? Fazendo bonito e mais uma goleada na Ilha do Retiro, com muita chuva na capital pernambucana. Você...
Boa tarde, Borges. Muito boa tarde aos ouvintes de No Mundo da Bola em todo o Brasil. Bem, o Botafogo empatou na casa do adversário, na Arena da Baixada, onde vencer é sempre difícil. O visitante vencer lá é sempre difícil. O Atlético do Paraná, claro, não está em boa fase, está lá na zona do rebaixamento, não vem bem, mas de qualquer maneira é um time a ser respeitado. Então, aliás, é o 16º colocado, está fora da zona do rebaixamento, uma posição acima da zona do rebaixamento, porque quem abre a zona do rebaixamento é o São Paulo, em 17º lugar. A diferença entre os dois é de apenas 2 pontos. O Atlético tem 17, São Paulo tem 15. Então, não foi um mau resultado, não, para o Botafogo. Acho que o Botafogo não tem que chorar esse resultado. E o Sport deu uma goleada no Atlético Goianiense, o que também não é surpresa, porque o Atlético Goianiense vem muito mal. Né? Perde em casa e perde fora, principalmente. É o lanterna do campeonato, né? Então tem apenas 8 pontos ganhos. O principal candidato até agora é o rebaixamento. E o Sport, claro, subindo de produção sob o comando do Vanderlei, o que já era esperado, dada a competência do técnico, que já dirigiu, inclusive, a seleção brasileira. Então, não há nenhuma surpresa para mim nesses dois resultados.
Valeu, Jorge Vambuga, conosco, o comentarista que analisa todos os detalhes do programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que você curte aqui na Nacional Guinho, 1130 Nacional Brasília, 980. Lembrando que logo depois do programa No Mundo da Bola, tem um repórter nacional com as notícias pelo Brasil e pelo mundo. São 5h10. Vamos falando do Brasileirão ainda, né? O repórter Maurício Costa traz detalhes do empate entre Fluminense e Cruzeiro no Julite Coutinho. É com você que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Um tempo para cada time, um empate considerado justo pelos dois treinadores na noite de quinta-feira no Julite Coutinho, no Rio de Janeiro. Apesar de ter conseguido derrotar o Coritiba na rodada anterior, o Fluminense não apresentou um bom futebol e precisava convencer o torcedor tricolor. O problema é que tinha pela frente uma equipe em ascensão no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vinha de 3 jogos sem perder, sendo 2 vitórias, e queria acabar com a festa tricolor logo no primeiro tempo. Abriu o placar com o Sassá, teve outras oportunidades, mas não marcou. Na segunda etapa, o Flu empatou com o gol de Richarlison, de pênalti. No fim da partida, o técnico Abel Braga ouviu vaias da torcida. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 21 pontos, mas nas últimas 6 rodadas conseguiu apenas 1 vitória. Apesar disso, Abel não saiu insatisfeito com o empate.
É Cruzeiro, camarada. Né? A gente não sai chateado, não. Gostaríamos. Não foi possível, porque do outro lado tem um senhor time. E está dentro da previsão. Nos últimos, antes do Curitiba, eu disse para eles, olha, nós temos que fazer 7 pontos nesses 3 jogos. Já foram 4. Agora, nós temos que fazer tudo para ganhar domingo. E não apavora. Grande time, bem treinado, mas não apavora.
Próximo adversário do Fluminense é nada menos que o líder Corinthians. E o tricolor tem que ir com força total. Já do lado do Cruzeiro, o Mano Menezes lamentou as chances desperdiçadas no primeiro tempo. Mas tem um sério problema na próxima rodada. Apesar de poder entrar na zona da Libertadores da América se vencer o Avaí domingo na Ressacada, o time tem uma parada difícil depois. Pega o Palmeiras quarta-feira pela Copa do Brasil. E Mano Menezes já sabe o que vai fazer.
Nós vamos fazer tiradas pontuais. Aqueles jogadores que tiverem um risco, né, um risco maior, estando num desgaste maior, nós certamente não, ou não levaremos, ou eles voltam para Belo Horizonte, ou se levarmos, vamos utilizar numa parte menor nos 90 minutos lá. Nós temos jogadores de qualidade. Eu disse antes de sair de Belo Horizonte que teremos 3 jogadores vindo de lá, já estão no Rio, treino conosco amanhã. E aí vamos tomar as decisões que precisamos tomar. Provavelmente Alisson não vai para Florianópolis. Provavelmente Alisson volta direto para Belo Horizonte.
Na partida de ida da Copa do Brasil, Cruzeiro e Palmeiras ficaram no 3-3 na Arena do Palmeiras, sendo que a Raposa abriu 3-0 no primeiro tempo. O jogo de volta vai ser na quarta-feira no Mineirão. Do Departamento de Esporte da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Valeu, Maurício Costa, mergulhando na notícia aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, que vai até às 6 aqui pela Nacional Rio e Nacional Brasília, você curtindo as notícias do esporte pelo Brasil e também pelo mundo. Fluminense e Cruzeiro, Fluminense que não consegue engrenar, né? E o Cruzeiro também não consegue engrenar, hein, Jorge Vambuga?
Que a situação do Cruzeiro e do Fluminense, ela é uma situação de razoável para boa. Eu não estou vendo motivo para esse histerismo da torcida do Fluminense, vaiando o time, né, até mesmo em vitórias e tal. Empatou, eu acho que o Abel tem toda a razão, empatou, não empatou com um time qualquer, empatou com o Cruzeiro, que é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro, agora com esse empate. O Cruzeiro tem 22 pontos e o Fluminense tem 21. Então o Cruzeiro é o oitavo e o Fluminense é o nono. Assim como eu falei há pouco do Botafogo, que eu achei um bom resultado, o empate com o Atlético Paranaense lá na Baixada, o Botafogo, por exemplo, está com 23 pontos. Então eu disse ainda agora, o Botafogo não tem motivo para chorar, é o sétimo, chorar esse empate, foi, na verdade foi um ponto ganho, não perdido. Ele está em sétimo lugar com 23. E a mesma coisa o Fluminense. O Fluminense empatou, como disse o Abel, não com um time qualquer, mas com o Cruzeiro, que vem em ascensão. Então, nenhum dos dois tem motivo para chorar o resultado. Nem o Cruzeiro, que jogou fora de casa, e nem o Fluminense. E eu acho que a torcida do Fluminense está muito histérica, está fazendo muita pressão. Daqui a pouco o Abel perde a paciência, vai embora, e aí é que eles vão ter mesmo que se lamentar.
Agora, Jorge Lamburga, a gente continua com o Fluminense, porque o Fluminense está sendo aí o Wellington Silva viajando nesse sábado amanhã para realizar exames no Bordeaux, lá em Paris, lá em Bordeaux, né, no, na cidade francesa. E ainda o Ajax avança na negociação e tem pressa, e para o adeus de Richarlison fica mais próximo do Fluminense. Perder o Wellington Silva já foi um baque, perdeu o Richarlison também, hein, Jorge?
Ah, sem dúvida, o Richarlison é um jogador que vai fazer muita falta ao Fluminense. É uma pena que esse jogador vá embora. Acho que se o Fluminense puder resistir, tem que resistir a entregar o Richarlison, viu? Porque esse realmente é uma grande revelação do nosso futebol e vai embora muito cedo, Borges.
Valeu, 5:15.
Botafogo, Botafogo, Atlético, Atlético.
Nosso Maurício Costa trazendo detalhes do empate sem gols entre Atlético Paranaense, o Furacão e o Fogão. É com você, Maurício.
Maurício Costa.
Muitos torcedores alvinegros apelidaram a partida de o jogo que não tinha fim. Teve fim e quase foi positivo para o Botafogo. Apesar de não ter feito uma atuação tão boa quanto vem apresentando no ano de 2017, o time do técnico Jair Ventura arrancou 2 pontos na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense. Ficar no 0-0 foi difícil. Emerson Santos recebeu cartão vermelho aos 39 minutos do segundo tempo. O árbitro Anderson Daronco deu 6 minutos de acréscimo, mas o Botafogo aguentou a pressão e quase marcou no finalzinho com o Guilherme em um contra-ataque. De negativo, ficaram as baixas. Para o jogo contra o Atlético Goianiense, na próxima rodada, domingo em Goiânia, o técnico Jair Ventura não poderá contar com 3 zagueiros e 1 atacante. Na frente, Rodrigo Pimpão está suspenso. Na defesa, Igor Rabelo, Emerson Santos e Joel Carli também não jogam por suspensão. Aí fica um pouco difícil, né, Jair?
É, tem que se reinventar, né? Faz parte da vida do treinador. A gente vai dar um jeito, vamos mostrar mais uma vez a força do nosso enxuto, mas muito competitivo com o elenco, e vamos usá-los. Vamos usar aqueles que estiverem no melhor momento, aqueles que estiverem em condições, principalmente físicas, para disputar esse jogo, mais um jogo fora. E o Botafogo, como eu falei, a gente entra sempre respeitando o adversário, mas buscando vencer as partidas.
Do lado do Atlético Paranaense, o empate não foi nada bom. Com a vitória do São Paulo sobre o Vasco, o Furacão terminou a rodada apenas 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. E agora tem no próximo confronto um adversário direto, que é a Ponte Preta. O Furacão vem de 5 partidas sem vencer, com 3 empates e 2 derrotas. O atacante Nicão sabe da dificuldade que terá pela frente.
Ah, o Campeonato Brasileiro é sempre difícil. A Ponte é um time que também está brigando ali embaixo, ali para não entrar na zona, e é um confronto direto ali que a gente tem, né, contra a Ponte Preta. Então a gente tem que procurar vencer, claro, com tranquilidade, né, sem loucura. E a gente sabe como a Ponte joga também, um time que joga fechado. Acho que a gente tem total condições de voltar a vencer novamente, que o torcedor possa vir, né, nos apoiar, porque a gente precisa do apoio deles. Mas sem dúvida nenhuma é um jogo de 6 pontos, que se a gente ganhar, a gente, né, sobe algumas posições ali para cima, porque o Campeonato Brasileiro está muito, muito nivelado. Se você ganha, você já aproxima do G6, se você perde, você aproxima da zona. Então a gente precisa voltar a vencer o mais rápido possível.
É bom lembrar que a Ponte vem de uma vitória boa sobre o Coritiba por 4-0 e entra empolgada para o jogo de domingo, às 7 horas da noite, também na Arena da Baixada. Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
Valeu, tá aí Botafogo e Atlético Paranaense. Botafogo enfrenta o Atlético Goianiense, né? Vai enfrentar esse time nessa próxima rodada, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que acontece nesse final de semana. Temos ainda o próprio Atlético Paranaense pegando a Ponte Preta também ainda na Arena da Baixada. 5:19.
Momento Estádio.
Vamos saber dos esportes olímpicos e paralímpicos com você, Wagner Gomes.
Wagner Gomes. Após mais de 5 horas de prova, Ana Marcela Cunha garantiu o tricampeonato mundial da prova dos 25 quilômetros em competição disputada na Hungria. Nadando a distância na qual foi campeã em 2011 e 2015, ela controlou bem a prova, passou as rivais diretas com um tempo de 5 horas 22 minutos, 2 segundos na frente da holandesa campeã olímpica Sharon Van. É o terceiro pódio da Marcela em Budapeste, já que tinha sido bronze nos 5 quilômetros e 10 quilômetros. Na largada, Ana Marcela foi na contramão do restante dos atletas, enquanto a grande maioria optou pela tradicional saída, e aí ela foi mais efetiva, fazendo uma ótima largada e continuando a prova com toda a força, vencendo aí mais uma.
Valeu, então. E só mais uma matéria, inclusive dessa competição, né? Essa Copa do Mundo, Mundial de Esportes Aquáticos lá em Budapeste, na Hungria. Histórico, com apenas 3 da Rio 2016, o Brasil empata com o Canadá e passa para o segundo colocado no polo aquático. A seleção segura para o Canadá, ficando nessa posição e, pela primeira vez na história, se coloca na Copa Fina, espécie de Copa das Confederações. Ano que vem já está classificado com a equipe de Montenegro para a próxima fase do polo aquático. Tá certo? 5:20, dá uma paradinha, volto já. Vem comigo daqui a pouquinho no Mundo da Bola.
O Mundo da Bola.
O seu programa Alô Deise mudou de dia e horário. Agora é aos sábados, 1 da tarde. Culinária, o Cantinho da Saudade, Bastidores da TV, o Tititi e muito mais. Um programa de mulher para mulher, mas homem também tem vez. Alô Deise, sábado, 1 da tarde. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Nacional. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
Você sabia que a feijoada brasileira, considerada o prato nacional, é com regularidade citada como tendo sido criada nas senzalas, servido de alimento para os escravos na época colonial? Uma das possibilidades desta origem que nos serve de reflexão.
A história dos negros também é sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Vem comigo, vem aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, pela Nacional Rio e Nacional Brasília, 5 horas e 23 minutos. Santos tá bem na parada, né? Tá pertinho do Grêmio, tá tentando chegar perto do Grêmio. Porto Alegrense, que é o segundo colocado, é o terceiro colocado, já à frente do Flamengo. O Santos venceu o Corinthians por 1-0 ontem. Esse é o Santos do futebol da Série A. Eu vou falar agora do feminino, que também está muito bem pela primeira vez depois de conquistar na Arena Barueri a Libertadores do feminino, do futebol feminino. Conquistou também o Campeonato Brasileiro do Futebol Feminino. Parabéns ao Santos. Juliano Justo traz os detalhes dessa grande final. Você, Ju.
Olá, amigos da Nacional. O brasileiro feminino era o título que faltava para as Sereias da Vila, já que elas eram campeãs estaduais da Copa do Brasil e da Libertadores da América. Faltava porque desde ontem não falta mais. Com a vitória por 1-0 contra o Corinthians, o time da Baixada Santista fez 3-0 no placar agregado e levou a taça. O grande destaque da campanha foi para a camisa 9, a argentina Solly James. Autora do gol da final, ela balançou as redes 18 vezes durante o torneio e foi a artilheira isolada.
Time de camisa, eu quero essa história também aí. Mais por time, por estrutura e por tudo demais. Então, que significa muito para mim. E o título que lhe faltava a Santos, fazer parte disso, é o que não tenho palavra. E em cima, salir artilheira, sem palavra. Só tenho que agradecer a este homem.
A capitã Maurine, que voltou ao Santos depois de uma passagem pelo Flamengo, teve um motivo especial para festejar a conquista. Ela havia participado dos outros títulos, inclusive tendo marcado o gol da final da Libertadores em 2010.
Ah, com certeza, porque era o único título que eu não tinha, né? E eu falava para as meninas que eu não podia encerrar a carreira sem conquistar esse título pelo Santos. Uma equipe que eu cresci muito aqui dentro, me deu todo o apoio, fez eu voltar para cá. Que eu acho que, meu, eu tenho muita recordação do Santos e eu vou levar pro resto da vida. Foi um time muito marcante para mim. E eu espero poder um dia lembrar de tudo isso com meus filhos, com a minha família, né? É, foi muito grandioso e eu espero poder ter mais títulos ainda com o Santos.
O treinador Caio Couto, no clube desde a retomada do departamento em 2015, destaca o trabalho de reconstrução da equipe.
Cara, importante, porque hoje a realidade é diferente. Na época do Santos, na sua primeira passagem de futebol, a gente tinha a seleção brasileira vestindo a camisa do Santos, né? E o torcedor santista, ele, logo no início do trabalho, numa retomada, ele esperava essas mesmas conquistas. E hoje é diferente, a gente tem aí equipes super qualificadas e a gente sabe que foi uma construção ano após ano para que a gente pudesse fazer um ano de 2017 até o presente momento de muita qualidade e fôssemos brindados aí com esse título.
Para Emily Lima, comandante da Seleção Nacional, o principal é a organização da modalidade em todo o país. É,
a gente vem trabalhar, né, na verdade, eu e o pessoal da comissão que está aí também, a gente vem trabalhar. A gente fica triste porque só um ganha, né, todas são merecedoras, todos são merecedores, mas é uma avaliação muito positiva dessa inovação que a CBF fez. Dessa mudança aí das duas divisões, deixou o campeonato da Série A2 competitivo e deixou o campeonato da Série A1 mais competitivo. Então essa é a ideia, eu acho que foi uma ideia interessante que deu certo. A gente está colocando público que o masculino não está colocando. Eu não gosto de comparações, mas eu precisava fazer essa comparação, porque às vezes a gente é muito mal vista, o futebol feminino é muito mal visto. Mas o Iranduba conseguiu colocar 25 mil pessoas dentro da arena, o Santos 14 mil e se coubesse mais, encheria mais. E hoje aqui eu não sei o público que foi, mas foi bacana ver também a torcida do Corinthians aí presente, ajudando as meninas. Então eu acho que tudo que vem acontecendo com a modalidade, eu acho que é uma evolução, é um momento muito bom e que a gente tem que aproveitar ele.
Com a conquista do Campeonato Brasileiro, as Sereias da Vila garantiram a vaga para a Libertadores da América do próximo ano. De São Paulo, Juliano Justo.
Parabéns, Juliano Justo, fazendo uma reportagem espetacular na Arena Barueri. O Santos venceu por 1-0, tinha vencido por 2-0 o primeiro jogo da final, na casa, inclusive, do Santos, né? Porque teve apenas torcida única lá no, na Vila Belmiro. E o jogo na Arena Barueri foi do comando do Corinthians, com torcida apenas do Corinthians.
Borges, detalhe que nessa matéria do Juliano Justo, a Emily Lima, ela traça dois detalhes importantes. Na primeira partida da final, Santos 2, Corinthians 0, as Sereias da Vila, como é chamado o time feminino, colocaram quase 15 mil pessoas na Vila Belmiro. É o maior público do ano na Vila Belmiro, somando todos os jogos de futebol, masculino e feminino. E ele ainda citou Iranduba, lá de Amazônia.
Isso, lá Amazonas.
25 mil pessoas aí na Arena da Amazônia. O futebol feminino é muito forte no estado do Amazonas.
Na fase de grupos, o Santos deu poucas oportunidades para os seus rivais sonharem com a primeira posição do grupo 2. Em seus 14 primeiros jogos, a equipe do técnico Sérgio dos Santos Duarte acumulou 11 vitórias, um empate e somente duas derrotas. Na estreia disputada em 13 de março, ganhou da Foz de Cataratas, venceu o Rio Preto, a Ponte Preta, foi derrotado pelo Rio Preto, digo, venceu a Ponte Preta, venceu o Flamengo, venceu o Vitória, venceu o São José, empatou com a Ferroviária, venceu a Ferroviária depois no retorno, venceu o São José em casa, venceu o Vitória, venceu o Flamengo novamente no segundo turno, venceu a Ponte Preta, venceu o Rio Preto e venceu o Foz de Cataratas e foi para as quartas de final. Santos passou tranquilamente para a segunda fase do Brasileiro com o Audax, que foi o quarto colocado do Grupo 1. As Sereias da Vila venceram e foram fora e empataram na volta para chegar à semifinal. Na conquista de 3-0 o primeiro jogo, o segundo jogo foi 0-0. Nas semifinais enfrentou Eranduba, né? O Santos encontrou um adversário empolgado que teve grande apoio de sua torcida em Manaus, com mais de 25 mil pessoas, como lembrou aqui o nosso Luiz Ferreira, e teve, logicamente, os 3-2, conquistando na volta, no jogo de volta, a sua vaga depois de virar o jogo por 2-1, jogo que aconteceu lá em Manaus. 3-2 foi a conquista. E aí veio para a final e enfrentou o Corinthians, vencendo 2-0 o primeiro jogo, 1-0 o segundo jogo. Só um detalhe apenas para a gente fechar o Campeonato Brasileiro Feminino. O Modesto, que é o presidente, que é o filho do Modesto, que foi grande presidente do Santos Futebol Clube, dando todo o apoio ao esporte feminino, ao futebol feminino, hein, Jorge Vambug?
É bom. Parabéns ao Santos pela conquista e ao Corinthians também, pelo brilhante vice-campeonato.
Modesto Roma, aquele abraço. Parabéns ao Modesto Roma, do Santos Futebol Clube, presidente, e foi inclusive elogiado pelas jogadoras durante a conquista de ontem na Arena Barueri. 5:30.
Campeonato Brasileiro Série B.
É ele que chega agora, Série B, vem aí mais uma rodada nessa sexta, tem sábado, tem bola rolando também, mais uma rodada da Série B. E ele vem aí, ele de peso.
Vamos destacar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol nesta sexta-feira, começando a 16ª rodada. Logo mais 7:15 da noite, horário de Brasília, teremos no Independência América Mineiro e Figueirense às 8:30. A bola rola para Santa Cruz e Boa Esporte na Arena Pernambuco, em Recife. Também às 8:30 da noite, teremos Luverdense e Paraná Clube no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, no Presidente Vargas. Em Fortaleza, às 9:30 da noite, teremos Ceará e Goiás. Neste sábado, às 4:30 da tarde, teremos Criciúma e ABC de Natal no Heriberto Rios, Vila Nova Internacional no Serra Dourada, em Goiânia. No Estádio do Café, o Londrina recebe a equipe do Náutico. Às 7 da noite, 3 jogos para encerrar a rodada: CRB e Guarani no Rei Pelé em Maceió, Oeste e Juventude na Arena Barueri em São Paulo, no Bento de Freitas em Pelotas, Brasil e Paysandu. Lembrando que o Guarani é líder, 27 pontos, ao lado do Juventude também tem 27 pontos, assim como o América Mineiro, que é terceiro colocado. CRB fecha G4 com 24 pontos, mas na cola, na quinta colocação, está o Internacional também com 24 pontos ganhos.
É mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, uma série que realmente está empolgando. Até não só pelo Guarani e o Juventude, que vieram da Série C do Campeonato Brasileiro, estão nas primeiras colocações. O América Mineiro aparece mais uma vez tentando uma vaga na Série A no ano que vem. Tem o CRB também representando o Nordeste Brasileiro, o povo lá de Alagoas, né? O pessoal de lá de Maceió. E tem, logicamente, o Internacional buscando o seu caminho. E aí, meu querido Jorge Bambuco, a Série B do Campeonato Brasileiro em sua 16ª rodada.
Eu acredito que o Internacional vai alcançar o G4 nessa rodada. Ele joga contra o Vila Nova, que vem fazendo uma boa campanha e já esteve até no G4, mas agora caiu um pouco de produção, está no 7º lugar. Na verdade, o Vila Nova está um ponto atrás do Inter. O Vila Nova tem 23 pontos, o Inter tem 24. Agora, eu acredito que o Internacional, vencendo essa partida, ele ocupará o seu lugar no G4, o que já é esperado há algum tempo, porque outros jogos vão acontecer envolvendo os líderes, né? O América, por exemplo, joga contra o Figueirense, embora jogue em casa, pode haver alguma surpresa aí. O Guarani tem um compromisso difícil, né? O Guarani vai enfrentar o CRB lá no Rei Pelé. Então, é um jogo que poderá custar algum ou alguns pontos ao Guarani, e o CRB é o quarto colocado. Então, acredito que nessa rodada, talvez o Inter finalmente consiga entrar no G4. E é claro que a gente tem que exaltar a campanha que vem fazendo esses quatro clubes que estão no G4, o Guarani, o Juventude, o América e o CRB também, que estão indo muito bem e realmente eles não querem entregar fácil, não. Mas eu acho que uma das quatro vagas é realmente do Inter e ele vai chegar lá, talvez, nesta rodada.
Valeu, então. Tá aí o CRB que joga em casa, né? Um jogão de bola contra o Guarani. Será, acho que, um compromisso mais importante fora o Vila Nova Internacional, até porque o Internacional está sempre na parada, sempre chama um pouco mais de atenção na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o grande jogo realmente é esse CRB e Guarani. Jogo lá no Rei Pelé, que já deu um público excelente, espetacular contra a equipe do Internacional de Porto Alegre. E vai encher novamente a casa lá em Maceió, nas Alagoas. 5h34.
Momento Estádio.
É ele, Wagner Gomes. Ah, o Lincoln Chaves? Ah.
Lincoln Chaves.
51 anos depois, o Brasil volta a ter um campeão em Wimbledon, principal torneio do circuito mundial de tênis. O campeão, Marcelo Melo, que venceu a final de duplas ao lado do Lucas Kubot, polonês. Marcelo, o que representa esse título para você? Era um sonho de longa data, né, conquistar o Wimbledon.
É o sonho que eu sempre tive na minha vida, né, desde quando eu comecei a jogar tênis pequenininho. Eu via o torneio de Wimbledon e sonhava um dia, às vezes até estar participando, mas era como ganhar mesmo. E eu sempre fiz e tive o objetivo, o Wimbledon, né, a pré-temporada, os torneios iniciais, toda a minha preparação, igual a gente fez esse ano, para que eu poderia conquistar esse torneio.
A gente observou aqui, no, onde você deu a sua entrevista, que a criançada foi te procurar, pedir conselhos, pedir autógrafos. O pai de um tenista pediu ali um autógrafo para o filho que mora longe, enfim, né? Como é que você recebe isso? Era algo que você esperava?
Isso é muito legal, né? A gente poder estar proporcionando, especialmente no meu caso, depois de Wimbledon, isso, você vê as crianças querendo perguntar conselhos, que vê que às vezes alimenta o sonho delas, né? De ter uma pessoa próxima, pô, conquistou o Wimbledon, quero ser profissional. Então isso é muito bom, é, né? Um legado positivo que a gente deixa, o que a gente sempre procura fazer, né? Eu, o André, o Bruno, o Tomás, a gente tentar deixar um legado positivo para essa criançada jogar a quantidade de vezes possível.
Sequência da temporada agora, o principal torneio em vista, o US Open. Tem o Finals, para o qual vocês se classificaram no final do ano, e nesse meio tempo aí a Copa Davis. Como é que você encara aí, talvez, esses três torneios importantes que você vai ter pela frente?
É, agora são objetivos novos, né? E seguir com firmeza total, porque por mais que a gente conquistou o Wimbledon, a gente tem que continuar focado, o caminho continua, os torneios continuam. Então a gente tem que desfrutar o máximo possível desse título inédito e depois voltar para a estrada, né? A gente deve jogar agora os torneios de Washington, Montreal e Cincinnati, né? Montreal e Cincinnati estão defendendo o campeão do ano passado, então são torneios importantes. Então a gente vem assim, bem focado também agora nessa gira da quadra dura, que é importante.
Para encerrar, número 1 do mundo mais uma vez, 27 títulos na carreira. Nem o Guga, que talvez tenha dado a primeira projeção ao tênis masculino brasileiro, ganhou tanto. Em que patamar você acredita que você está hoje no cenário do tênis brasileiro?
Com certeza num patamar alto, né? A gente conquistou vários torneios, né? São 27 torneios, níveis 250, no 500 e no Master 1000, né, são dois grandes lances, chegando ao número 1 do mundo, né, eu ainda, mesmo assim, não me equiparo ao Guga. Guga foi um caso que chegou ao tênis, que eu acho que vai ser difícil a gente ter outro tão curto prazo, né, ele ganhou 3 vezes Roland Garros, um torneio extremamente duro também. Então, assim, foi bom ter isso agora, que é mais uma renovada no tênis, como eu falei, eu acho que é importante ter isso a cada certo tempo. Então espero que depois que a gente pare, ou que os novos que venham conquistem os mesmos títulos, que aí é bom para o tênis brasileiro.
Valeu, obrigado, meu querido Lincoln Chaves. Desculpe, mas era o Lincoln Chaves. O Wagner Gomes daqui a pouco vem com outras notícias do momento do estádio. Nosso Lincoln Chaves, vem com a gente agora nos recados do Luiz Ferreira. Recado com ele, Luiz Ferreira.
Mandando um abraço, cara, quem fala com a gente aqui no WhatsApp, 21 99784 9503, mais uma vez o Watson falando aqui de São Cristóvão, fã inclusive da Maíra de Assis. Daqui a pouquinho ela vai estar com a gente falando dessa vitória. O Brasil venceu a Holanda por 3-7-1, mas o noticiário completo eu deixo para ela. Mandando um abraço também, aniversariante do dia, o Vitor Gilades, ex-estagiário aqui da Rádio Nacional Internacional, no Rio de Janeiro, escutando aqui o programa. E mandando um abraço também para a amiga Renata Braz, fala com a gente de Brasília, ligadinha no som do programa No Mundo da Bola. E para o amigo Pedro Simas, ele que está ansioso por notícias do Mengão. Calma, que já vai chegar. Você pode falar com a gente, ouvinte da Rádio Nacional, através do Facebook, também o facebook.com/Rádio Nacional Rio. Deixa o seu recado lá, a gente posta as nossas matérias especiais, tudo direto do site das rádios EBC, para você ouvir quando você quiser. A gente vai dar um pulinho lá agora para registrar alguns recados. A galera está interagindo conosco. É, seu Facebook bomba também, né, Borges?
É. Bom.
Bom, 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 bom.
Bom, bomba, bom.
Mandando aqui aquele abraço para o Sérgio Freitas, o Rogério Basílio, o Agildo Lopes, Luciano Dornelles. A gente pede também para Ana Cláudia Matos. A gente pede, galera, vai deixar recado? Fala a cidade onde você está falando para a gente registrar, que a Rádio Nacional chega em todo o Brasil mesmo. A gente já teve
Nacional Rio, pelos seus canais, e a Nacional Brasília, com o canal Internacional 980.
Para você ter uma ideia, o Fagner fala com a gente, vira e mexe de Boston, nos Estados Unidos. A gente chega
esse
longe.
Esse é o canal Internacional dos 980 de Brasília. Valeu, então. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Vem, vem, vem comigo. Daqui a pouquinho no Mundo da Bola tem muito mais na reta final. É pra você curtir aqui no som da Nacional. Lembrando que tem Flamengo e Curitiba amanhã às 19h. Domingo, dose dupla, Fluminense e Corinthians e Atlético Mineiro e Vasco pela Rede Nacional de Rádio. Volto já.
No Mundo da Bola.
Histórias do Frazão, a música popular brasileira cantada e contada em histórias. Aquelas curiosidades sobre seus compositores e intérpretes. Os casos da boemia carioca que inspiraram grandes sucessos. Histórias do Frazão, para você recordar os bons tempos. Aos domingos, às 9h, com a apresentação de Osmar Frazão. Rádio Nacional. A sua melhor companhia. Se liga nessa. Atenção, ouvinte, agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Vem, 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 vem comigo aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, 5h42.
Momento Estádio.
Agora sim é você, Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
A equipe feminina de polo aquático do Brasil lutou, chegou a igualar a partida no início, mas acabou derrotada pelo Canadá por 16-6 em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Mundial, que está sendo realizada em Budapeste. Com o resultado, o time está fora da segunda fase e jogará o torneio para disputar o 13º lugar. Na primeira rodada, caiu para a equipe da China por 11-4, enquanto no segundo jogo perdeu para a Itália, vice-campeã olímpica, por 18-4. Após a Rio 2016, quando a seleção perdeu os 5 jogos, ficou em 8º lugar, mas conseguiu apresentar um bom nível na maioria das partidas. Muitas jogadoras que se aposentaram e o técnico canadense Pat Oten deixou o Brasil. E depois de alguns meses, com total incerteza, o Eduardo Abla assumiu o comando do time. Foi em abril, teve pouco tempo para treinar a equipe, que não fez nenhum amistoso internacional até a disputa do Mundial. O Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos envolve 6 modalidades: saltos ornamentais, natação, nado sincronizado, águas abertas, natação, polo aquático e o high diving, que é o salto de plataforma alta. São mais de 2 mil atletas presentes e a delegação brasileira conta com 60 competidores.
Valeu, então. Agora vamos para a seleção brasileira. Vamos subir essa bola aí, ô Rafa? É com a seleção brasileira feminina lá no Grand Prix, em Cuiabá, né, no centro-oeste brasileiro, aqui no Brasil. E o Brasil cresceu, venceu a Holanda e fica perto da vaga na fase final do Grand Prix, que vai acontecer na China. Defesa volta a funcionar, bloqueio faz sua parte e a seleção brasileira supera o forte time laranja por 3-7-1. Parciais, só para agradar aqui a nossa Maíra, para passar aqui para 3-7-1. Ganhamos o primeiro 25-17, segundo 25-14, o jogo foi tranquilo, hein? Terceiro perdemos, porque a Maíra vai explicar já, a Maíra de Assis. 25-18 para as holandesas e 25-19 o último. Maíra de Assis, boa tarde para você mais uma vez, brilhantando aqui o voleibol brasileiro e brilhantando aqui o nosso programa no Mundo da Bola. E aí, quem jogou bem?
Oi, Borges. Tudo bem? Boa tarde, prazer estar aqui no Mundo da Bola. É, cara, eu acho que a seleção ela está vivendo um momento muito incomum no Grand Prix, né? E está em constante, né? Tem dias que está muito bem, tem dias que não está muito bem. Hoje foi o dia de estar no auge, fazer um jogaço contra a Holanda, enfim. Como você já falou, a defesa encaixou, volume de jogo legal, um bom bloqueio. A gente acertou melhor o passe, né? A Roberta conseguiu trabalhar com um pouco mais de tranquilidade na distribuição. Acho que com esses fundamentos caminhando, eu acho que a próxima questão é o ataque.
E a Rosa Maria, mais uma vez, um grande destaque desse time também.
Pois é, né? Muito nova, né, Borges? É. Muito nova e já tão responsável, né? Tão forte.
Ela lembra você, a Gabi, que agora já é veterana, lógico, veterana não, em idade, mas veterana porque já joga na seleção há algum tempo. Em relação a Gabi, quando chegou na seleção brasileira?
É, lembra sim, Borges. Apesar da idade, né, da Rosa Maria e da Gabi ser mais nova que a Rosa Maria,
é.
Acontece, né? O esporte tem dessas coisas.
Mas eu digo, a chegada na seleção brasileira foi por aí, né?
Sim. Nesses momentos em que você precisa da decisão e da definição, né? Que é um dos fundamentos que o Brasil está mais precisando nesse momento agora. A Rosa Maria tem feito a diferença, né? Ela é uma ponteira de maior destaque no ataque e não tanto no passe. E ela está dividindo essa responsabilidade principalmente com a Natália e com a Tandara para conseguir botar a bola no chão, né?
Então amanhã, enquanto marcado, 10h10 da manhã, para você assistir, não enquanto marcado aqui para no Mundo da Bola. 10h10, horário de Brasília. Amanhã teremos a seleção enfrentando as americanas, um grande confronto em Cuiabá, né? Dos três jogos é o grande confronto. É domingo, desculpe, isso. Amanhã não, desculpe, é domingo. Enquanto marcado, eu desmarquei. Sábado, passei para domingo.
Assim fico triste, Borges, fico sentindo.
Não, não
você
tem
fica
problema, desmarquei. Mas desmarquei. Eu tenho tanto direito de marcar. Não, você deixa?
Eu deixo.
Então é domingo, 10.
Eu deixo, você tem um
mas
lugar
o Brasil
no coração,
pode entrar,
você sabe disso.
O Brasil pode entrar já classificado, dependendo do resultado que os Estados Unidos agora joga contra a equipe da Bélgica.
Sim, tá. A Grand Prix, cara, faz tempo que eu não lembro de ver um Grand Prix tão embolado quanto dessa vez, Borges. Apesar de não ser uma desculpa, essas viagens muito grandes, né? Ter jogo no Brasil, ter jogo na Turquia, ter jogo no Japão, a final na China, como as próprias meninas da seleção e o próprio Zé Roberto já falaram em entrevistas, em depoimentos, é uma viagem ao mundo em apenas um campeonato. Então, eu acho que isso afeta todas as outras seleções que estão querendo se manter, enfim.
Valeu, Maíra. Aquele abraço. Nossa, Maíra de Assis. Estados Unidos está jogando, vencendo 9-3 da Bélgica. É bom lembrar que depende de outros jogos da rodada para o Brasil entrar, logicamente, decidido, né? Porque os jogos que estão acontecendo em Bangkok e em Hong Kong. Aí o time do Roberto Guimarães poderá, logicamente, se definir já contra as 5 primeiras que irão até a China. Com a China, vai completar 6 seleções para a grande fase final do Grand Prix. 5h48.
Campeonato Brasileiro Série A.
Uma vez Flamengo, Coritiba.
Isso. Flamengo e Curitiba. O Flamengo vai enfrentar o Curitiba nesse sábado com a transmissão da Rádio Nacional. A partir de 6:30, 7 da noite, eu estarei lá ao lado do Valdir Luiz e também do Maurício Costa. Vamos começar falando do Flamengo. Você bate legal.
Luiz Ferreira é nacional.
Olha, Borges, como você mencionou, o Flamengo enfrenta amanhã o Curitiba na Ilha do Urubu, partida marcada para as 19 horas. O Flamengo que vem novamente em ebulição, torcida na bronca com a diretoria, na bronca principalmente com o técnico Zé Ricardo, que tá a perigo. Muita gente pedindo a cabeça do técnico rubro-negro, ainda mais que o Roger Machado foi demitido do Atlético Mineiro, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, no programa No Mundo da Bola. Muita gente colocando que agora o Roger Machado está livre e deveria ser o comandante do Mengão. Só que para o meia Everton Ribeiro, o Borges, o Zé Ricardo está no caminho certo e ele também fala do jogo contra o Coxa Branca amanhã. Vamos ouvir o Everton Ribeiro.
O Zé tem todo o respeito por tudo que ele já vem apresentando pela gente, tem todo o respaldo, tanto da diretoria como nós, jogadores também. Confiamos muito no trabalho dele, vem demonstrando que tem conhecimento. E se a gente conseguir transformar todo o volume que a gente está tendo nos jogos, o domínio em gols, em vitórias, esse cenário vai mudar, a torcida vai ver que está sendo um bom trabalho que ele está fazendo junto conosco. É só com as vitórias mesmo que a gente pode mudar isso e já vamos buscar essa vitória que a gente tanto precisa, né, nesse jogo contra o Curitiba, que vai ser difícil, é em casa. Mas, é como eu falei, vamos trabalhar para voltar a vencer.
Esse aí é o Everton Ribeiro falando sobre o Zé Ricardo, ele tem o respaldo da equipe e também sobre o jogo de amanhã contra o Coxa Branca. Quem pergunta, cadê o Vinícius Júnior? Não é relacionado a 3 partidas. Nem no banco ele fica, Borges.
Vamos lá. Vamos lá, rapidinho, só porque eu estava olhando aqui o Curitiba. O lateral direito, Léo, volante Alan Santos e o Alexandro vão viajar nessa quinta-feira e vão enfrentar a seleção, o Curitiba. O nosso Bruno Mendes está com o Curitiba, então vamos lá, 5:50.
Amigos do programa No Mundo da Bola, à espera da chegada de Marcelo Oliveira, o Curitiba faz os últimos ajustes para encarar o Flamengo amanhã às 7 da noite na Ilha do Urubu. A fase do Coxa não é nada animadora para os seus torcedores. Nos últimos 10 jogos foram 5 derrotas, 4 empates e apenas 1 vitória. Vamos ouvir o lateral William Matheus, que mantém a tranquilidade, apesar do momento vivido pelo Curitiba no Brasileirão.
O resultado é muito importante. É claro que quando a gente não ganha, a gente fica chateado. Mas eu acho que é importante também a gente fazer uma avaliação daquilo que a gente vem fazendo e ter a cabeça no lugar de quando jogar bem no ganhar, acontece, isso daí vai acontecer com todas as equipes do campeonato, mas a gente precisa sim começar a ter êxito nos resultados e consequentemente somar bastante ponto.
Enquanto Marcelo Oliveira não assume o time, o preparador físico Robson Gomes vai comandar o Coxa diante do Flamengo. Provável Curitiba, Wilson, Dodô, Luizão, Thalisson, William Matheus, Edinho, Jonas, Alan Santos e Matheus Galdesani, Rildo e Henrique Almeida.
O nosso Luiz está lembrando aqui, o Jorge Hamburgo, a questão do Jonas, que já jogou pelo Flamengo. E aí, Flamengo e Curitiba, qual o risco para o Zé Ricardo cair? O empate, será que ele cai? Uma derrota é pior ainda. E aí, a situação? O Flamengo tem que vencer de qualquer maneira. É um jogo de 3 pontos que o Flamengo tem que garantir dentro de casa, já que não garantiu contra o Grêmio nem contra o Palmeiras?
O caso do Flamengo é semelhante ao da torcida do Fluminense. A torcida do Flamengo está neurótica, porque a posição do Flamengo é de 4º colocado, 25 pontos. O Flamengo não enfrentou um time qualquer, não enfrentou o Palmeiras, embora jogando em casa, mas enfrentou o Palmeiras. Então, todo aquele histerismo lá de pedir a cabeça do Zé Ricardo, eu acho que é um exagero da torcida do Flamengo. Agora, se perder para o Curitiba, diante dessa pressão toda, eu acho que não há bandeira que segure o Zé Ricardo, porque a pressão está muito forte. E toda essa história de jogador estar fechado com o treinador, apoiando o time, puxando o saco do treinador, como nós ouvimos aí o Everton Ribeiro, tudo isso acaba se a diretoria resolver puxar o tapete. E aí os jogadores vão se solidarizar com o próximo técnico e tal, e esquecer o Zé Ricardo rapidinho. Porque futebol é assim mesmo. Agora, eu acho o Flamengo, qualquer outro resultado que não seja uma vitória do Flamengo, é zebra, porque, na minha opinião, o Flamengo é pule de 10, como se diz no TUF, para esse jogo. Curitiba é apenas o 13º colocado, tem 19 pontos ganhos, o Flamengo é o quarto e tem um time muito melhor. Então, qualquer outro resultado que não seja a vitória do Flamengo, para mim, é zebra.
Valeu! É zebra, Flamengo e Curitiba, amanhã 6:30, show de bola, 7 a bola rolando lá no estádio do Ninho do Urubu, no estádio da Ilha do Urubu, Urubuzão, eu vou lá ao lado do Valdir Luiz e também com a presença do nosso Maurício Costa, amanhã 7 da noite, enquanto marcado. Vamos falar de Fluminense e Corinthians, o jogo de domingo, 4 da tarde no Maracanã. Corinthians, vem aí, Luiz Ferreira.
É isso aí, Bosch. Conforme a gente ouviu no início do programa, na matéria do repórter Maurício Costa, técnico Abel Braga, tendo aí que lidar com as possíveis saídas de Wellington Silva, cada vez mais iminente agora do Richarlison. Mas falando do Corinthians, dois empates seguidos no Campeonato Brasileiro. Será que preocupa? O Rodriguinho, volante, respondeu.
Lógico que preocupa, né? A gente não queria ver essa vantagem cair, né? Mas, como a gente sempre vem frisando, existe... Ainda tem muito campeonato pela frente e essa distância vai oscilar, né? Uma hora vai cair, daqui a pouco a gente volta a vencer, eles também vão ter os tropeços deles lá e ela vai ficar variando, na verdade, né? Mas a gente pretende voltar a somar mais 3 pontos o mais rápido possível para que a gente possa manter essa distância maior possível.
Esse é o volante Rodriguinho, técnico Fábio Carilli, que perdeu seu sogro nessa sexta-feira, foi inclusive liberado para acompanhar o enterro do seu parente. Ele tem 2 problemas graves. O Pablo está com lesão muscular, para por 6 semanas, Pablo zagueiro. E o Jadson, de acordo com o médico do Corinthians, ele teve uma lesão no pulmão, uma pancada que ele levou na costela, e vai passar por tratamento. O Jadson vai ficar um bom tempo fora dos gramados, Borges.
É, fora o Jadson, ou Giovanni Augusto, ou o jovem Pedrinho. E aí, Corinthians contra o Fluminense, nesse domingo, 4 da tarde. E aí, meu querido Jorge Vambuco?
Jogo é um jogo, na minha opinião, sem favoritos, apesar da liderança do Corinthians, porque o Fluminense tem condições de ganhar esse jogo no Rio de Janeiro. Apesar de todas as dificuldades que o Abel vem enfrentando, de repente o Fluminense pode levantar a cabeça e surpreender o Corinthians aí no Rio de Janeiro. O Corinthians, é verdade, é o líder disparado, 37 pontos. O Fluminense está com 21 em nono lugar. Mas jogando no Rio, diante de toda essa pressão que o Fluminense vem sofrendo da torcida, eu acredito que esse jogo o Fluminense vai dar muito mais do que deu até agora para ganhar do Corinthians, e isso pode realmente acontecer.
Vamos aguardar, Fluminense e Corinthians, vão nessa também ao lado do Valdir Luiz, do Maurício Costa, 4 da tarde, Maracanã, nesse domingo. Mas tem outro jogo, Atlético Mineiro e Vasco, vamos falar dele, 5:56. Clube
Atlético Mineiro, todos cantar de coração.
E aí, Luiz Ferreira?
E aí que o técnico Rogério Micali é o novo treinador do Atlético Mineiro. Roger Machado deixou o clube no início dessa sexta-feira. Rogério Micali já foi confirmado pela diretoria atleticana. Quem fala do Micali, campeão olímpico da seleção brasileira ano passado, na Rio 2016, é o atacante Fred.
Muitos elogios, né? Um cara sério, que gosta de jogar pra frente, boa no trato de vestiário. A gente sabe também que saiu daqui do Galo, conhece bem o ambiente, conhece a torcida que tem. Nós vamos estar aí de braços abertos aí para recebê-lo da melhor forma e fazer de tudo aí para a gente encontrar o nosso melhor jogo o mais rápido possível.
Agora, técnico novo, mudança de área, geralmente o time cresce. Será que o Atlético Mineiro vai trazer problemas para o Vasco com um técnico novo? Não agora, quem vai assumir o time é o Diego Giacomini, auxiliar técnico. Mas técnico novo, animação nova, será que se preocupa o Vasco? Milton Mendes respondeu.
O Atlético Mineiro é sempre Atlético Mineiro, é um grande clube, recheado de grandes jogadores. Agora entrando um novo treinador também. O seu antigo treinador é um treinador de altíssimo nível. As coisas podem não ter encaixado ali, mas ele não deixou de ser um excelente profissional. O Roger, sou admirador do trabalho dele, mas infelizmente vivemos uma cultura que é o para ontem, né? Então, eu acredito que o que o Atlético Mineiro é sempre um clube com grande dificuldade, que vamos encontrar lá dentro, clube grande, torcedores fanáticos que gostam muito do clube, então vão comparecer, recheada de bons jogadores, outros excelentes. Então vai ser sempre um jogo muito difícil para nós, mas se nós formos concentrados e fazermos o que fizemos depois dos 15 minutos do jogo do São Paulo, acho que nós podemos ombrear com qualquer equipe.
E aí, complica, Borges?
Não sei, o Paulinho e o Paulo Vitor e o Matheus Vital, Jorge Vambuga, poderão pintar no time do Vasco esses três garotos. E aí, Vasco e Atlético Mineiro, Rui Fernando e Jorge Ramos comentam e você analisa aqui.
Bem, o Borges, eu acho que o Milton Mendes disse que se fizer aquilo que fez depois dos 15 minutos, aí o Vasco pode ganhar o jogo. Ele tem que fazer isso dos primeiros 15 minutos também, porque ele perdeu o jogo nos primeiros 15 minutos de partida. Né? O gol do São Paulo foi com um minuto de jogo. Olha, tudo é uma incógnita no Vasco. Esses três jogadores podem render muito e podem não render nada. Então, eu acho que apesar de toda a situação que vive o Atlético Mineiro, é o favorito para essa partida, porque o Vasco perdeu mais uma em São Paulo e é sério candidato a uma nova derrota lá em Minas.
Valeu, rapidinho. Quem trabalhou com você por aí, meu querido Jorge Vambuga?
Foi o palmeirense Alberto Paris.
Palmeirense ou São Paulino?
Nunca entendo isso também.
Eu sei que o rubro-negro é o Rafael Espíndola. E o Joca Sanz é o quê? Vascaíno? Tá certo, então. Um abraço pra você, Jorge Vambuga.
Um abraço, Borges. Um abraço aos ouvintes de No Mundo da Bola em todo o Brasil.
Até segunda, com o programa No Mundo da Bola pra você, de 5 às 6, aqui pela Nacional Rio e Nacional Brasília. Você curtiu, vem aí o repórter nacional pra você curtir as notícias pelo Brasil e pelo mundo. Vem, vem, vem comigo no Show de Bola, no sábado e domingo. Tchau, tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.